Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá, ouvintes! No programa de hoje eu recebo a cantora Laura Dalmas. Ela é aluna do curso de Música Popular aqui da UFRGS e acaba de lançar o seu primeiro EP, intitulado Tua. Estreou nos palcos em 2012 e hoje faz shows em diversos municípios do Rio Grande do Sul, acompanhada pela banda Cabelo Cacheado. Atuou como solista convidada com a Orquestra Unicinos Anchieta e a Orquestra Municipal de Carlos Barbosa. Bom dia, Laura. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio da Universidade, a Música em Pessoa.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês.
Laura, início da história, começa me contando qual era o cenário da tua aproximação com a música.
Então, na minha família não tem ninguém, nenhum musicista. Eu fui a primeira, assim. Eu acho que é um chamado que acontece, sabe? Floresceu dentro de mim essa paixão e eu comecei, assim, muito novinha, né? Eu já cantava para os meus colegas, adorava, assim, cantar e música e tudo mais, e fui me apaixonando cada vez mais.
Tu é natural aqui de Porto Alegre?
Não, eu sou de Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha.
Serra Gaúcha.
Isso mesmo, mas moro aqui já há 2 anos.
Tu tens também, assim, esse envolvimento com teatro, assim, com a coisa da cena, né? Isso também vem da infância?
Então, isso eu acho que foi natural, assim, foi chegando conforme eu ia... Porque no início eu me apresentava muito voz e violão, né, acústico. Então, o violão prende um pouco, o banquinho e tudo mais. Então, eu não explorava tanto essa parte. Só que daí, em 2016, acho que a gente vai chegar lá depois, mas, enfim, em 2016 eu formei uma banda. E a minha banda até hoje, né, o nome é Cabelo Cacheado. E no nosso primeiro show, algumas horas antes, eu tava me arrumando, fazendo a maquiagem, e a minha mãe chegou assim pra mim: Laura, sabe que agora tu vai cantar em pé, né? E tu tem que se mexer, tu tem que dançar. Algumas horas antes, isso ela me disse, né? Tu não tem mais o violão te protegendo, agora tu vai ter que dançar, tu vai ter que se mexer, tu vai ter que envolver as pessoas. E naquela hora eu fiquei em choque, assim, porque o show era... E eu não tinha pensado nisso. Mas aí foi o start, assim, dessa minha paixão por isso também, assim, pela presença de palco, envolver as pessoas com um show audiovisual, né? Então, daí depois eu comecei, então, a estudar um pouco sobre isso. Eu fui fazer curso de teatro musical na Cal durante uma semana, assim, foi um curso intensivo, mas curtinho, né? E depois eu fiz um curso aqui na UFRGS, uma extensão em presença de palco para músicos. E hoje o projeto de pesquisa que eu faço numa das cadeiras é sobre isso também. Então é uma área que me interessa muito, assim, presença de palco.
Bom, mas isso veio, então, bem depois na tua história. É, voltando, então, lá para Carlos Barbosa ainda,
sim,
quando tu começa a te relacionar com a tua voz, que possibilidades tu tem, assim, de desenvolver isso lá, enfim, de estudar música lá?
Então, eu cantava, né, assim, em casa, para minha família, e com 8 anos, aí sim que eu acho que foi... Um ponto importante da minha trajetória foi que eu comecei a fazer aula de violão e aulas no coral. Até eu tinha um pouco de relutância, assim, eu lembro, em fazer coral, porque eu achava que iam ser músicas, sei lá, de igreja, músicas religiosas, sabe? Mas não! A professora era incrível, e o professor também, e a gente cantava Beatles, música popular brasileira, então foi, assim, incrível pra mim.
Era um coro dentro da escola ainda?
Isso mesmo, no meu colégio, aham. E daí depois, com 12 anos, eu comecei a fazer aula de técnica vocal de uma professora que vinha de fora pra Barbosa. Só que ela foi embora, assim, ela não pôde mais me dar aula. E com 13, aí eu comecei pra valer, assim, técnica vocal, que eu ia toda semana a Caxias, sozinha, com 13 anos, pegava o ônibus e ia fazer aula com a Franciele Zimmer, que foi minha professora durante 4 anos, assim. Então, foi uma mudança de chave, assim, pra mim, porque o antes e o depois desses 4 anos fazendo técnica vocal com ela, né?
E o violão foi te acompanhando nesse processo?
Sim, sempre. Sempre meu companheiro, assim, de shows e tudo mais. O meu primeiro show, que eu ganhei cachê, né? O meu primeiro show profissional, eu digo, foi com 12 anos. Era no Dia do Trabalhador. E eu cantei na empresa onde a minha mãe trabalha. E daí eu ganhei 100 reais. Foi o meu primeiro... Meus 100 reais mais valiosos, assim, da vida.
Foi um estímulo para tu te dedicares profissionalmente à música.
Sim, exato. E daí eu também vi que eu podia unir o que eu mais amava com uma profissão, né? Assim, foi um start que me deu, assim.
Bem, Laura, tu falas dos Beatles povoando esse repertório aí do canto coral. Mas, enfim, o que que inicialmente ia te atraindo até de escuta de música? Como é que isso foi sendo, assim, incorporado pro teu trabalho?
Então, quando mais nova, assim... bom, até hoje eu continuo escutando muito Marisa Monte... Ana Carolina, sempre foram, assim, grandes referências pra mim, sabe? Elis Regina eu fui descobrir um pouco depois, assim, tipo, óbvio que a gente já conhecia, né? Mas de escutar mesmo, assim, me apaixonar um pouco depois. Mas a música brasileira sempre teve muito presente. E depois que eu comecei a fazer técnica vocal, aí eu comecei a cantar muitas músicas, assim, mais do soul, do pop soul, né? Então, eu cantava muito Adele, a Etta James, Aretha Franklin, Amy Winehouse. Então, elas me trouxeram, assim, muita bagagem, porque é um outro tipo de jeito de cantar, assim. Então, não se canta música brasileira do mesmo jeito que se canta soul. São vertentes diferentes, assim. Então, me abriu um leque de possibilidades para encontrar a minha própria voz.
Ele que me leva além, só ele que me faz voar. Nele eu me sinto bem, foi nele que encontrei a minha paz. Ele me levou a conhecer lugares diferentes, habilidade indescritível coloriu a minha mente. Silencioso com perfume, eu tão notável, incrementa meus sentidos de uma forma irreparável. Tá na mente, no peito, na filosofia. Me pergunto sem ele o que a vida seria. Demagogia te dizer que ele é meu, ele é do mundo, de outra forma não queria. Ele é tão belo, suave, tão místico, gente de uma forma específica. Não é meu vício porque vícios não convém. Me amarro, pois com ele eu vou.
Ouvimos Dama e Vagabundo, primeira faixa do EP Tua, da cantora Laura Dalmas, aluna do Instituto de Artes da URGS e convidada de hoje aqui do Música em Pessoa na Rádio da Universidade.
E esse cenário musical lá na Serra Gaúcha, ele foi te recebendo, assim, para depois desse dia do trabalhador na empresa da tua mãe, entrar mesmo, assim, nesse mundo? Como é que foi esse processo?
Sim, muito. Eu sou muito grata, assim, a todas as pessoas da Serra, ao pessoal, porque eu fui sempre muito bem-vinda, sabe? As pessoas sempre me reconheceram muito, muito como profissional, assim. Mas o que deu, assim, o que foi um ponto-chave foi o The Voice, né? Aí sim, aí as pessoas, nossa, as pessoas sempre me diziam, ai, eu me sinto representado por ti lá, sabe? Então, isso foi a coisa mais legal, assim, que o The Voice me trouxe em 2016, né? Foi isso, assim, do reconhecimento das pessoas e de eu saber que eu tinha todo um apoio, né? Uma base das pessoas que queriam, que elas estavam se sentindo como se fossem elas, assim, como se fosse o sonho delas que estivesse sendo realizado.
E como é que é, Laura, participar do The Voice? O que essa experiência para além, assim, dessa relação com o público te trouxe, assim, enfim, como cantora, como musicista?
Foi um engrandecimento como pessoa, principalmente. Como artista, mas como pessoa também, porque eu vi que a brincadeira, que não é brincadeira, né? Que é muito sério tudo. A indústria da música é uma indústria muito grande. Envolvem muitos profissionais, muitas pessoas, e que sozinho a gente não faz nada. Mesmo como artista independente, que eu sou hoje, eu tenho toda uma equipe, pessoas que eu preciso, e que cada uma tem a sua função. Então, é assim, eu acho que foi aí que eu descobri que eu precisava de pessoas para me ajudarem. Eu precisava trabalhar na música, mesmo sendo artista e lidando com essa parte artística, arte, criação e tudo mais, eu precisava ter uma visão empresarial no meu trabalho. E foi assim que eu... E é assim que eu vejo até hoje, sabe? Então, a minha mãe, ela me ajuda muito e ela também é meio minha empresária, assim, né? Então, a gente sempre fala que a gente tem uma empresa e, sim, a gente tem objetivos, tem metas, tem números que estão envolvidos nisso. Então, acho que a arte continua sendo arte, acima de tudo, mas que, pra gente conseguir fazer a nossa arte, a gente tem que dar um jeito de pensar como uma empresa também.
Bom, e aí, imagino eu que essa ponte com o The Voice Brasil também foi te colocando em contato lá mais com o centro do país, com o Rio de Janeiro e tal. Tu chegaste a participar também na Malhação em 2018, no ano passado.
Sim, foi um episódio engraçado, assim, porque eu tava no Rio, eu tinha conhecido o Juliano Courtois, que ele é daqui de Porto Alegre, mas ele mora no Rio já há 16 anos, trabalha com uma galera, assim, muito importante da música hoje, né? Ana Vilela, gravou já Luan Santana, Ana Vitória, enfim. E daí eu procurei ele pra gente começar a produzir o EP. Mas enfim, eu tava gravando lá, né? E tinha terminado e ia embora no dia seguinte, já tava com as malas prontas e o Juliano me ligou. Laura, olha só, o Rogério Vaz, o diretor da Malhação, tá procurando uma cantora sertaneja pra fazer uma dupla sertaneja. Eu falei, ah, mas Juliano, eu não sou cantora sertaneja. Mas Laura, a gente tá precisando. Tu canta sertanejo? Tá, eu canto. Então tá, tudo bem, eu canto. E daí eu e a Bárbara, que também não é cantora sertaneja, ela canta pop, assim como eu, né? A gente se encontrou, formou essa dupla, assim, pra fazer aquela cena, né? Aquele episódio. E a gente cantou Infiel, a música Infiel. E daí a gente participou desse episódio. E as pessoas diziam pra gente assim, nossa, vocês são ótimas, vocês se acham tão bem. Há quanto tempo vocês são uma dupla? E a gente, um dia, né? Fazia só um dia que a gente era uma dupla.
E nem cogitaram prosseguir esse trabalho.
Não, é porque não adianta. A minha paixão mesmo é pela música pop, né? Pela música brasileira, música pop, enfim. Essa é outra vertente, assim.
tô tentando arrumar uma maneira de chegar até você. Me faça te contar o que eu não consigo dizer, mas vivo a sonhar em gritar alto e poder.
Ouvimos Na Minha Teia, faixa do EP Tua, da cantora Laura Dalmas, aluna do Instituto de Artes da UFRGS e convidada de hoje aqui do Música em Pessoa na Rádio da Universidade. Laura, tu és aluna do bacharelado em Música Popular, agora aqui da UFRGS. O que que te trouxe para a universidade, para esse curso especificamente? Como é que tem sido também essa experiência aqui dentro da universidade?
Então, o que me trouxe para cá... Primeiro que eu sempre tive muita vontade de morar em Porto Alegre. Eu acho que várias portas se abrem, principalmente artisticamente, assim, falando, né? Porque Barbosa é uma cidade pequena, com menos oportunidades artísticas do que aqui, né? Então, essa era uma grande vontade. E eu, durante o ensino médio, assim, pensei muito em fazer outras coisas também. Eu tinha muita vontade de fazer jornalismo, inclusive. Sempre foi, assim, uma paixão. Só que, até que um dia eu pensei assim, ai, vou fazer 4 anos de uma faculdade que não é o que eu realmente gosto, sabe? Que, é, no caso, é música, né? Então, não, me decidi que eu ia fazer música. E foi muito, assim, por buscar uma profissionalização, por buscar qualificação e também... até mesmo como uma segunda opção, sabe? Porque o que eu gosto mesmo é de estar no palco, de estar fazendo show. Mas eu também me encontro em outras áreas. Acho que eu seria muito feliz dando aula de música. Então, eu acho que é necessário, com certeza, ter uma graduação, enfim, mestrado, doutorado e tudo mais, né? Que também é um segundo caminho que eu adoraria seguir, assim.
E como é que as aulas têm contribuído para ti nesse momento da tua trajetória, que ainda, tu ainda é super jovem, né, também ainda te formando como musicista?
Ai, nossa, assim, muito, contribui muito, todas as aulas, assim. E além disso, além dessa parte teórica e prática, né, do curso, tem os contatos com os colegas da música. Então, a gente forma muitas parcerias, a gente se apoia muito, compartilha sobre o mercado musical, sobre música em geral, assim. Então, agrega pra caramba, sabe?
Lá fora é madrugada e eu aqui sem você. A solidão me apavora, me faz lembrar o quanto é bom te ter. O tempo passa em silêncio, abro a janela e vejo nascer do sol, mas aqui dentro um desejo, um beijo, teu cheiro em nós. Volta pra mim, o nosso caso é complicado, mas eu vou descomplicar. Diga que sim, quando o amor bater na porta, você não pode negar. Volta pra mim, no nosso caso complicado, mas eu vou descomplicar. Diga que sim, quando o amor bater na porta, você não pode aqui sem você. A solidão me apavora, me faz lembrar o quanto é bom te ter. O tempo passa em silêncio, abro a janela e vejo nascer do sol, mas aqui dentro um desejo, um beijo, teu cheiro em nós. Volta pra mim, nosso caso é complicado, mas eu vou descomplicar. Diga que sim, quando o amor bater na porta, você não bater na porta, você não pode negar. Volta pra mim, no nosso caso é complicado, mas eu vou descomplicar. Diga que sim, quando o amor bater na porta, você vai me encontrar. Volta pra mim. Diga que sim. Volta pra mim.
Ouvimos Vento Sul, faixa do EP Tua, da cantora Laura Dalmas, aluna do Instituto de Artes da URGS, convidada de hoje aqui do Música em Pessoa na Rádio da Universidade.
Laura, tu acabas de lançar o teu primeiro EP, que se chama Tua. Como é que ele foi viabilizado? Enfim, quais são os bastidores dessa história?
Então, tudo começou no ano passado, com essa minha vontade, assim, de finalmente fazer um trabalho meu, com a minha cara, assim. E daí, como eu tô trabalhando de forma independente, né, eu juntei todas as minhas economias e tava procurando um produtor musical, né, pra me ajudar a fazer esse trabalho. E depois de muito pesquisar, conversar com vários, eu conheci o Juliano Courtois, e eu me identifiquei muito com ele. Ele é uma pessoa, assim, muito talentosa, multi-instrumentista e, principalmente, muito profissional no que ele faz, assim. Então, a gente casou muito bem, assim, formou uma conexão. E daí começou essa, a gravação das músicas, dos clipes, que foi ele que dirigiu também os clipes, né? E daí depois de encerrado isso, agora é o momento do lançamento, né? Que vem acontecendo nesse ano.
Tu gravaste lá no Rio de Janeiro, então?
Sim, gravei lá no Rio.
Sim, e tem muito esse universo da música pop também, essa questão da imagem já diretamente associada, né? Essa necessidade já, imagino eu, de lançar um EP e já sair com videoclipes associados. Assim.
Sim, na verdade eu acho que a música num geral tá assim hoje em dia, né? O mundo é muito audiovisual, como eu falei antes, né? Usei essa palavra. Porque as pessoas... Parece que pedem isso, né? Parece que a música é muito, muito incrível ter a música associada a uma imagem, né? Então, foi por isso que eu busquei também fazer esses dois clipes das músicas.
O teu EP, ele traz 5 músicas, né?
Isso.
De quem são as composições? Enfim, como é que elas nasceram?
Então, essas músicas são de amigos meus. São 5 compositores diferentes, quer dizer... Tem 3 músicas que são em comum, do Cauê Beltrame, um cara incrível, composições maravilhosas. E as outras 2 são do Plínio, com alguns outros parceiros dele, né? Então, as músicas surgiram assim, eles me mandaram, né, especialmente. E a gente se apaixonou, assim, eu e o Juliano, né, a gente escutou. E eu acho que também, sobre isso de compor, né, eu componho também. Porém, nesse EP ainda não tem nenhuma composição minha, né? Porque eu acho que isso é muito um processo de amadurecimento também. Então, eu não senti ainda que eu tava... Que não tinha nenhuma composição minha que fechasse com o que eu queria fazer, sabe? Com o som que eu queria passar. Mas, eu tô trabalhando nisso. Então, pretendo que o próximo EP seja todo de composições minhas.
E essas composições foram escritas, então, já pensando na tua voz.
Isso.
E enfim, no que, na tua ideia de música, assim, também.
Exato.
Elas são bastante em torno de uma temática amorosa, né?
São.
Como é que é isso pra ti e a tua relação, enfim, com canções românticas, assim?
Sim, elas são... tem essa temática, né, romântica. Todas as 5 músicas, assim. Try, que é a música em inglês, me chama muito a atenção, assim... Porque eu até comentei isso no show, eu usei essa fala, né, no show de lançamento, porque Try, eu acho que fala sobre a responsabilidade, quando a gente cativa uma pessoa, em ter responsabilidade sobre aquilo. Como o livro Pequeno Príncipe fala, né, sobre isso, sobre a responsabilidade, assim, de ter alguém, né. Então, acho que fala muito sobre isso, tudo que é teu. Fala muito sobre como as pessoas vêm para alguma relação, não só com as coisas boas, né? Mas com medos, com inseguranças, com erros, né? Então, e já Dama e Vagabundo fala muito sobre uma relação livre, sem amarras, assim, sabe? Uma relação positiva, né? Que nem sempre é o que a gente encontra, né? Tantas relações tóxicas que a gente tem por aí, né? Que a gente observa e que a gente acaba vivendo também. Então, acho que fala ao contrário. Fala sobre uma relação incrível, assim. I used to have you in my arms late at night. Now you're on a run, getting high. Prefer these lights to die. Love is not a game.
Now you're on your own, getting high. I guess you're running out of time, but I prefer these lies to die. Love is not a game. Yeah. I say yes, you say no. I'm begging you to stay tonight, but now you go. They say I'm crazy, but I try, try, try.
Ouvimos Try, faixa do EP Tua, da cantora Laura Dalmas, que é a nossa convidada de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade.
E como é que tem sido, enfim, primeiro assim, a recepção do público para esse trabalho, como é que foi esse show de lançamento? E também que lançar um trabalho é um pouco um filho, assim, né? Que a gente
muito
no mundo e fica com, enfim, expectativas em
Sim,
relação a ele.
E cuidando, então, e alimentando.
Então, o que que tu pretende em relação a esse trabalho, né? Daqui pra frente, assim.
Então, eu acho que agora que aconteceu o show de lançamento, que inclusive foi incrível, assim, eu fiquei muito feliz, porque a gente fez o show no Teatro de Arena e lotou o teatro, que é um lugar, assim, de resistência da arte, né? Desde 63, se não me engano, que o teatro existe. E, então, é um lugar, assim, histórico. E foi incrível, a gente conseguiu lotar, o cenário tava lindo, as pessoas e eu, a gente tava com uma conexão muito boa, assim, eu me senti muito bem, assim, sabe? Quando consegue conectar o avatar, assim, sabe? E a banda também tava maravilhosa, assim.
É um teatro mundo que permite, assim, essa intimidade com o público, né?
Exato.
A disposição é algo muito próximo, assim.
Né? É muito próximo. Isso foi ótimo. Eu nunca tinha cantado num lugar assim, sabe? E foi incrível. Agora eu não quero mais cantar em outro lugar. Eu quero cantar só em teatros de arena.
E essa banda que tocou contigo é a Cabelo Cacheado, que
Isso.
gravou o disco também?
Não. O disco, ele é muito eletrônico, né? Então, não tem bateria acústica, é só bateria eletrônica. E o baixo é o Juliano que tocou. As guitarras e violões também foi o Juliano, porque ele é multi-instrumentista, né? E os teclados foi o Duda Folman, que é daqui de Porto Alegre, que gravou.
Mas a ideia é circular esse disco, esse EP, com a tua banda própria.
Sim, com certeza. A gente tá juntos, assim. A gente se apoia muito. A gente é realmente uma família, sabe? Então, eles estão sempre comigo, assim, sempre me apoiando muito. E todo esse repertório em volta do EP, né, foi super pensado, assim, pela gente, os arranjos e tudo mais. O Marcinho, que é o baixista, ele é
o diretor musical, eu digo, ele é o diretor musical da banda e ele que organiza essa parte, assim, dos arranjos e tudo mais.
São músicos lá da Serra?
Sim, isso mesmo.
Que estão te acompanhando, apesar da tua migração, assim.
Sim, isso mesmo. O Marcos Mangoni, que é o baterista, ele é de Farroupilha. O Marcinho é de Teutônia e o Tomás é de Barbosa também. Mas o Tomás está fazendo faculdade de música também. Ele está no terceiro semestre, se não me engano. E ele está morando aqui daí.
E de expectativas em relação a esse trabalho? Desculpa, eu te fiz duas perguntas juntas aí.
E eu tinha esquecido da segunda, mas tudo bem. Então, as expectativas... A expectativa é levar para a maior quantidade de pessoas que a gente puder, assim, atingir, sabe? Porque eu não faço música para mim, eu faço música para as outras pessoas também, além de para mim, óbvio, né? Para eu ficar feliz, eu quero tocar as outras pessoas de alguma forma, sabe? Tá presente na vida das pessoas com a minha música. Então, esse que é o objetivo, assim, levar para as pessoas. E agora, a música tá tocando já em várias rádios. E também a gente vai fazer um show de lançamento lá na Serra, em Bento Gonçalves. Mas ainda não temos data, assim, tá tudo sendo organizado, né? Mas é para ser por agosto o show. Enquanto isso, a gente pretende rodar, assim, fazer shows por aí, né? Por Porto Alegre, enfim, Rio Grande do Sul e lá para cima também.
E os ouvintes que queiram, enfim, ouvi-lo digitalmente também é possível, né?
Claro, isso é só acessar qualquer plataforma digital de streaming, já tem todas as músicas, todo o EP disponível, e no YouTube tem os dois clipes, o clipe de Dame Vagabundo e o clipe de Try.
Laura, eu agradeço muitíssimo a tua presença aqui no programa. Sucesso pra ti.
Ai, muito obrigada. Eu que agradeço. Um prazer falar contigo.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. As edições anteriores ficam disponíveis no site urgs.br/musicaempessoa. Voltamos no próximo domingo, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM e pelo site radio.urgs.br.